Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Nós já temos quórum, se concordassem íamos dar início então à nossa audição. Pedi então que os serviços, que as senhoras pudessem chamar o CRUP, se faz favor. Se calhar quero que vá dando informações. Não? Ah, qual é a grelha?
Nós não temos grelha para os reitores.
Não?
Se calhar poderíamos propor esta com adaptações 15 minutos para a intervenção inicial deles.
Sim.
Depois 3 minutos para os grupos parlamentares e depois novamente perguntas.
15? Ou 10?
Sim, 15.
Senhoras e senhores deputados, eu colocava à consideração uma questão que é esta. Nós não temos uma grelha específica para a audição dos senhores reitores. Eu propunha uma adaptação aqui de uma das grelhas que nós temos, em que sugeria que o grupo falasse durante 15 minutos iniciais, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar e terminaríamos depois com a resposta por mais 15 minutos por parte do grupo. Se todos os senhores deputados estiverem de acordo, procederia desta forma. 3 a cada grupo. Parece bem? É semelhante à grelha A, portanto... Sim, senhor.
Mas inicia o senhor, o presidente do grupo, faz uma exposição inicial e depois damos a volta.
15 minutos e depois os grupos, os diversos grupos, sim. Senhoras e senhores deputados, já temos aqui o CRUP, vamos dar início à nossa audição de hoje. Dava para informar também todos os senhores membros do CRUP 15 minutos ao CRUP para uma intervenção inicial, que dividirá, consoante assim considerar, esse mesmo tempo. Seguir-se-ão intervenções de 3 minutos de cada um dos grupos parlamentares e depois voltava a dar a palavra para mais 15 minutos para concluir esta mesma audição. Portanto, se calhar dava já início, passava a palavra aqui ao Sr. Professor, Sr. Reitor António Rendas, Presidente do CRUP, para 15 minutos.
Muito obrigado. Senhora deputada Nilza de Sena, muito obrigado, é um gosto muito grande estar aqui sob a sua presidência desta Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. Queria dar os cumprimentos aos senhores deputados e aos senhores deputados, dizer que o CRUP já é, digamos que, parceiro habitual nesta fase de discussão e de preparação do orçamento de 2014, e queria agradecer a disponibilidade do Parlamento de nos ouvir. Se a senhora Presidente achasse bem, nós íamos seguir então tal motivo. Eu iria fazer uma brevíssima apresentação, baseando-me no texto que foi agora distribuído e que eu penso que objetiva muitas nossas preocupações. É sempre bom termos números e valores, e depois pediria, dentro do quarto de hora, aos meus colegas, o Sr. Deputado de Coimbra, Deputado do Porto, e depois aos outros senhores reitores, mas este primeiro período seria com nossos três e depois passaríamos à fase seguinte. Eu queria começar por dizer que o Conselho de Reitores vem aqui numa perspectiva muito clara de aceitação do que são os cortes orçamentais salariais no Orçamento de 2014. É muito claro para nós que existe um problema grave no país e que essa regra tem que ser aplicada de uma forma correta, equilibrada, e não está aqui em causa qualquer situação que tenha a ver com a nossa contestação do que são as orientações e as disposições que têm a ver com o proposta de orçamento de 2014 no que diz respeito ao corte salarial. Ficámos, no entanto, perplexos porque, como nós dissemos numa conferência de imprensa há uma semana, fizemos as contas e chegámos à conclusão que, sendo aquilo que estava no artigo 33 da proposta do orçamento, que tem uma fórmula que diz exatamente como é que é feito o corte, as nossas contas tinham aqui uma questão de desfasamento em relação àquilo que era o valor que depois, nos mapas que foram publicados pela DGO, correspondiam efetivamente ao corte salarial. Ora bem, isto cria uma situação muito complexa, que é nova para o Conselho de Reitores, que ao longo destes anos tem dialogado sempre com o Governo e com a tutela na elaboração dos orçamentos. Estou ali a ver um antigo Ministro da Educação e meu amigo, e que sempre procurou fazer este tipo de diálogo. Eu penso que o diálogo existe, e queria deixar isto também muito claro, o nosso diálogo com a tutela existe. O que nos parece que é difícil de perceber é como é que todo um processo que começou em agosto de uma forma que nos pareceu modelar se transformou em outubro num pesadelo. E, portanto, nós queremos ter universidades a funcionar, queremos ter universidades competitivas, aceitamos as regras de jogo da situação muito difícil que o país vive, não conseguimos prosseguir. Portanto, nós gostaríamos de pôr aqui ao Parlamento, que é, no fundo, a casa que vai aprovar o orçamento, de manifestar a nossa preocupação, a nossa inquietação, porque se a situação se mantiver tal como está, e depois os meus colegas de Coimbra e do Porto irão falar de outros aspectos da proposta de lei do orçamento, nós vamos ter imensa dificuldade em continuar a ter o que está neste gráfico que estão aqui apresentados, que significam que, apesar da redução orçamental, as universidades continuaram a ter mais alunos inscritos e a ter mais diplomados. Eu pedia, e tenho a certeza que o vosso raciocínio não será conduzido no sentido de tempos passados, em que se dizia, se fizeram mais com menos dinheiro, se calhar não precisam de tanto dinheiro. Não é verdade. E os senhores deputados e senhores deputados sabem muito bem que nós estamos no limite. E se fizemos até aqui foi patriotismo, porque nós acreditamos que é possível, numa situação de acalmia, que o país retome o seu ritmo, e vai ser muito difícil, se nós baixarmos os braços, retomarmos o ritmo daqui a um ano ou daqui a dois anos. Portanto, vai ser muito difícil nós conseguirmos responder a um desafio que pode vir para o ano, e tenho esperança que venha, ou daqui a dois anos, porque nós estamos no limite. Não vai ser possível continuar a apresentar mais graduados, mais inscritos, e as universidades têm essa folha de serviços de uma forma verdadeiramente irrepreensível. Portanto, eu pedia que não olhassem para o preto, que está um bocado sinistro, que é a redução da dotação orçamental, mas que olhassem para o azul, assim, o azul celeste. O azul celeste mostra que nós continuamos a aumentar o número de inscritos e diplomados. Portanto, e esta é a regra que nós queremos jogar. Agora, não é possível fazer omeletes sem ovos, não é possível. Portanto, nós já nem sequer temos ovos de codorniz, já talvez de pardal ou qualquer coisa assim, ovos mortos também não queremos, queremos coisas que sejam com algum substrato. Esta é uma preocupação legítima, e eu queria só, antes de passar para os meus colegas, dizer o seguinte: quando o orçamento retificativo foi aprovado aqui nesta Casa, o Conselho de Reitores escreveu longas cartas ao nosso Ministro e à tutela, e fizemos chegar ao Sr. Primeiro-Ministro a questão da cativação dos 2,5% nas remunerações de terças e permanentes. Isso está a criar nas universidades, no final deste ano, uma situação insustentável. E eu neste momento já não estou a falar da Universidade A nem B, estou a falar do conjunto das universidades. E se na realidade a política do país é socorrer apenas aqueles que estão mesmo a afogar-se, então não estamos aqui a fazer nada. Portanto, a política deve ser o upgrade, deve ser apoiar aqueles que são competitivos, querem continuar a ter prestígio internacional, querem continuar a graduar competitivamente. Portanto, estes dois aspectos eram aqueles que eu queria abordar nesta primeira volta. A nossa perplexidade pela discrepância entre, cumprindo o que estava no cálculo dos cortes salariais, não conseguimos chegar aos mesmos valores que estão nos nossos mapas, e em segundo lugar, a descativação das certas e permanentes que são realmente significativas. Isto para dizer números, e eu penso que os senhores deputados e senhores deputados estão numa fase em que têm que perceber números, o corte diferencial é 30 milhões e a dotação da cativação são 10 milhões. Portanto, o que está aqui em causa são 40 milhões de euros. E eu passava a palavra ao senhor reitor da Universidade de Coimbra.
Senhor Presidente, senhores deputados, é um prazer estar aqui mais uma vez e eu gostava de vos falar numa questão que nos preocupa imenso na proposta do Orçamento de Estado para 2014, mas algo paradoxalmente é uma questão que não tem nenhum impacto orçamental. Aquilo que eu vos vou falar não tem nenhum impacto no déficit, nenhum impacto orçamental e, no entanto, é uma coisa que pode pôr gravemente em causa a capacidade de manter as instituições a funcionar. Nomeadamente, estou a falar na medida que está proposta no artigo 56 da lei do da proposta de lei do Orçamento de Estado, número 1, que diz que só será possível proceder a contratações no ensino superior público se, enfim, isto está mal redigido porque diz que se implicarem um aumento superior a 97% do valor das remunerações, se nós pudéssemos duplicar as remunerações era interessante, mas enfim, não é seguramente essa a intenção. A ideia é que nós tenhamos que reduzir, para não aumentar, mas reduzir para 97% a massa salarial, para podermos fazer contratações. Ora, acontece isto fora retirado o efeito das reduções salariais. Isto só é possível nas instituições atualmente por duas vias. Uma é são as apresentações. As apresentações, não há, fizemos esse levantamento nas universidades, não há uma única universidade que, com as apresentações que se vão concretizar agora no final deste ano e início do próximo, que atinja os 3% da massa salarial. Está tudo muito longe disso e, portanto, por aí não vamos lá. O que acontece é que nós temos, numa medida que nos parece estrita, boa gestão, um conjunto significativo, precisamente docentes, que são contratados numa base anual, que são os docentes convidados, que fazem, por exemplo, nas faculdades de medicina, cerca de metade do corpo docente. Algo dessa ordem de grandeza. Ora, de acordo com esta regra, este baixamento de 3% da massa salarial é completamente inatingível e, portanto, isto significa que nós não vamos poder fazer um único contrato no próximo ano deste género, o que leva ao desaparecimento muito rápido dessa massa ou desse conjunto, que é relevante, que é muito relevante, dos docentes convidados. O que põe, naturalmente, em causa o funcionamento de setores muito elevados das universidades. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de pedir era que esta medida, que é irracional, porque, reparem, as instituições que não tiveram, até ao momento, a preocupação de ter uma boa gestão, que é manter alguma flexibilidade na sua massa salarial, portanto, ter contratos anuais em vez de contratos definitivos, as instituições que tiverem só massa salarial rígida não são afetadas por esta medida, porque mantêm os que têm. Só quem tem mantido essa margem de flexibilidade é que é afetado. E, portanto, isto é um enorme incentivo à má gestão. Reparem que não há nenhum perigo se isto tiver a mesma redação que tem este ano, que é essencialmente, dizem, nós podemos contratar desde que não ultrapassemos o orçamento. Aquilo que nós estamos a pedir é que se mantenha a norma que está em vigor este ano, desde há dois anos, que é nós podemos contar se não ultrapassarmos o orçamento disponível, que nós temos respeitado religiosamente e que obviamente voltaremos a respeitar apesar destas restrições. Portanto, só pedimos é que a regra seja a mesma, podemos contratar dentro do orçamento. De outra forma, vai-se pôr gratuitamente em causa o funcionamento das instituições, porque não tem a capacidade de manter aquela pequena margem, mas muito relevante, de pessoas que são contratadas numa base anual e que até dão precisamente a flexibilidade à massa salarial que aparentemente se pretenderia resolver aqui. Eu só gostaria de realçar, só que voltar, acrescentar uma coisa, é que nós precisamos dessa flexibilidade para conseguir fazer aquilo que temos conseguido fazer, que é aumentar a receita própria, que tem permitido acomodar os cortes sucessivos a que temos vindo a ser sujeitos. Porque, obviamente, se nos surge uma nova oportunidade de financiamento, tipicamente internacional, porque, como sabem, em Portugal o dinheiro é escasso. Tipicamente, nós precisamos sempre de algumas contratações, com certeza. Nós temos aqui alguma margem noutra linha para contratar docentes e investigadores, mas nós não precisamos de pessoal técnico, precisamos de muitas outras pessoas, muitas. Algumas, não são muitas, mas são decisivas. Se não temos capacidade de contratar alguma coisa, pois é evidente que não podemos sequer ir buscar essa receita. E eu só queria rematar como comecei. Esta medida, portanto, aquilo que nós pedimos que é de manter a norma deste ano e do ano passado, que nós respeitamos, esta retirada desta restrição dos 3%, não tem nenhum impacto no déficit. E é uma óbvia medida de boa gestão que as universidades têm sucessivamente mostrado ser capazes de respeitar sem impacto orçamental.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde e muito obrigado por nos receberem mais uma vez hoje aqui. Eu ia só referir muito brevemente algo que não é visível, portanto, olhando para o nosso funcionamento do dia-a-dia, com estes cortes que vemos suportando, enfim, ao longo de vários anos, e começamos que não pomos em causa. Esses cortes têm sido supridos as necessidades com verbas que vêm de outros lados. O que está a acontecer é que a maior parte das universidades não estão a conseguir fazer obras de manutenção de grande fôlego, nem sequer substituir equipamentos laboratoriais de ensino e de investigação, nem de renová-los. Portanto, o problema não vai dar agora, vai ser daqui a uns anos que, de repente, não temos infraestruturas capazes de manter a funcionar o ensino e a investigação, nem sequer de atrair estudantes ou investigadores e docentes de outros países. Precisamos de infraestruturas adequadas. Então, eu acho que o problema está a se a preparar para daqui a uns anos, e não neste momento. Nós vamos resistindo, temos conseguido aumentar até as inscrições dos graduados, até que um dia isto colapsa. Faz-me lembrar aquela rua que tem por baixo um rio subterrâneo, que vai corroendo, vai-se mantendo os carros por cima, até que um dia colapsa e caiu tudo. Portanto, é o que vai acontecer. Mas não se está a ver agora, e este, para mim, é que é o grande problema da falta destes cortes sucessivos. É a incapacidade de mantermos as estruturas a funcionar com qualidade dentro de alguns anos. Era para isso que eu queria alertar, e em particular este corte, como dissemos, que está para além do que nos tem sido em agosto, está para além da redução salarial que não encontramos e que, enfim, julgamos que é um erro técnico, temos dito, porque não encontramos razão para ele existir. E, portanto, pedíamos que fosse visto com atenção esse ponto, assim como a questão da massa salarial, que é algo que é absolutamente importante. Pensamos que temos feito isso, todos os anos não temos ultrapassado a massa anterior, até temos reduzido, e quem fez essa correção agora, de repente, leva mais 3% em cima. É, não pode ser. Portanto, isto é, de facto, um desgaste enorme na gestão, digamos, do nosso dia-a-dia. Portanto, o nosso apelo é para que, repare, não estamos a pedir nada para nós próprios, para nós docentes, ou isso estamos a pedir, para que a gestão das universidades seja possível ser mantida adequadamente, de modo a que possamos cumprir com rigor a missão que a sociedade pede a nós cumprirmos.
Eu gostava só de juntar aqui uma terceira área de intervenção. Nós estamos conscientes, e o grupo tem feito esse esforço, de que a rede em si sua tem que ser reestruturada. Quer dizer, isso é uma questão de fundo para todos nós. Não temos inclusive até temos tido iniciativas proativas nesse sentido. E estamos de tal forma conscientes do problema que, ao nível regional, depois de chegar na segunda volta, talvez o senhor deputado da Beira Interior pudesse dizer muito claramente como é que isto está a ser visto, embora, como é lógico, esta questão da rede tenha que ter uma perspectiva muito heterogénea, ou seja, tem que seguir princípios, que eu acho que são fundamentais, de qualidade e de ligação com a sociedade e com as empresas, mas eu aqui tenho que dizer que a situação em Lisboa é muito diferente da situação do Minho ou da situação da Beira, e nós temos que fazer isto como um todo. O exercício é um exercício complexo, mas o grupo deu sinais muito claros, ativos, de que está neste momento, e dou só um exemplo. O número de cursos de mestrado e doutoramento em associação aumentaram de uma forma exponencial, ou seja, o número de estudantes que estão a frequentar instituições que não são só a sua instituição em rede, tem aumentado de uma forma muito, e essa é uma forma muito interessante da rede se autorregular, e estamos, como é lógico, totalmente empenhados para que cursos que tenham menos de 10 alunos, cursos cuja empregabilidade, esses dados existem de uma forma clara nas universidades. Agora, não é possível, num clima de tensão permanente, e eu estou a falar na maior das sinceridades, estando como nós gostamos tanto do ensino superior, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deem-nos um mínimo de espaço de reflexão, porque não é possível passar 18 horas do dia a pensar como é que as coisas vão funcionar, e o caso das semestruas é um caso evidente, e depois ter um momento de meditação transcendental para pensar em coisas tão importantes como é. É pelo respeito que temos pela restauração da rede, que vai ter impacto nos próximos anos, que nós precisamos ter alguma tranquilidade. E nós não estamos a pedir mais nada, a não ser aquilo que tivemos nos últimos anos, em relação aos quais nós provámos que éramos capazes de manter o sistema a funcionar e de lhe dar mais qualidade acrescentada. Portanto, não há aqui nenhum pedido de nenhuma situação excepcional. Há, pura e simplesmente, a estabilidade e a manutenção que exigem instituições que têm que funcionar ao longo do tempo. Nós não podemos, como eu costumo dizer um pouco sem ofensa, não somos uma fábrica de rolhas. Nós lidamos com o conhecimento e, portanto, o conhecimento é inovador, é diferente e tem que ter a flexibilidade, que é exatamente o que é característico da maneira como os SATs sempre funcionam em todo o mundo. Eu não sei se ainda, se calhar, parávamos agora e passávamos à fase do... Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo. Nós vamos dar então início às intervenções dos diversos grupos parlamentares e dava a palavra ao PSD, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, em nome do PSD, dar as boas-vindas ao grupo, aos seus reitores e aos seus professores aqui presentes. É, de facto, um prazer sempre receber o grupo, às vezes não pelas melhores razões, mas sim sempre numa perspectiva de uma parceria leal, e nesse ponto de vista o grupo tem sido um exemplo claro de uma cooperação leal e construtiva com a Assembleia da República e, em particular, com esta Comissão. E também reconhecer da nossa parte que sempre se conseguiram aqui encontrar consensos e, sobretudo, mudanças importantes, dando resposta às vossas reivindicações, algumas com razão, outras sem a razão devida, mas conseguimos responder àquelas que tinham razão e que esteve ao nosso alcance conseguir resolver, e espero que desta vez também se consiga encontrar algumas soluções para dar resposta a este problema. O PSD está aqui para ouvir as vossas apresentações e aquilo que vos incomoda, e sobretudo garantir que até à data da audição do Sr. Ministro e da discussão do Orçamento de Estado na área da Educação, que terá lugar aqui na próxima semana, tentaremos da melhor forma tentar encontrar alguma solução sem qualquer compromisso, mas tentar fazer os esforços necessários para perceber aquilo que pode ser feito pela nossa parte ao nível da Assembleia da República para ir de encontro àquilo que são as vossas pretensões. Nós consideramos, e é verdade, que quando se entrega autonomia às universidades, também se pede responsabilidade, e neste caso em concreto, que foi aqui abordado, de facto as universidades souberam cumprir esse contrato de confiança, este sim, que foi cumprido por ambas as partes. É curioso também verificar que nestes dados que nos trazem há um aumento do número de alunos e do número de diplomados que contraria claramente aquilo que muitas forças vivas deste Parlamento e da nossa sociedade têm dito, que as universidades com menos dinheiro têm muitos alunos a abandonar e a não conseguir aceder ao ensino superior. Este vosso gráfico, que é insuspeito, acaba por contrariar essas teses que muitas vezes circularam pelo nosso Parlamento, o que diz que é possível fazer mais com menos, mas tudo tem limites, e nós compreendemos muito bem que a universidade precisa de investir com qualidade para ter melhores resultados e, sobretudo, tendo mais flexibilidade na sua gestão, até permite, se calhar, ter menos verbas no Orçamento de Estado, mas ter mais capacidade de investir, produzir conhecimento e produzir resultados. Da parte do PSD, é este o nosso entendimento, é olharmos para a flexibilidade como um contrato de confiança entre duas partes e duas entidades de bem, e, sobretudo, conseguir acomodar com isso os eventuais cortes orçamentais que tenham vindo a acontecer. É também verdade, e o Sr. Reitor e Presidente do Grupo falou agora nisto, que é preciso um esforço maior para reformular e para reorganizar a rede do ensino superior. Também é verdade que esta é uma matéria que hoje, se hoje une todos, entre estudantes, professores e todas as forças vivas da sociedade, também é verdade que até há bem pouco tempo essa não era uma realidade e que muito dificilmente toda a gente viria para a mesa discutir precisamente essa reestruturação. E daqui também o nosso apelo para que os próprios universidades possam dar a par do Governo um passo mais adiante na reestruturação da rede. Isso sim vai permitir baixar custos e aumentar a qualidade, na nossa opinião. Curiosamente, as universidades têm acomodado os cortes orçamentais com o aumento das receitas próprias, não todas da mesma forma, mas sim é verdade que aumentaram as suas receitas próprias. Mas também é verdade que as próprias universidades se têm acomodado os cortes com receitas próprias, quer dizer que não baixaram os custos de funcionamento, ou pelo menos os custos associados no orçamento ano a ano. Mas da nossa parte, terminava por aqui, dizendo apenas e só que tem o nosso compromisso de tentar fazer mais e tentar corrigir, tentar alterar, com a garantia do nosso empenho, é a única que podemos dar agora para não faltar à nossa palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentava o Conselho de Reitores e os Srs. Reitores aqui hoje connosco e, efetivamente, partilhamos em grande medida da preocupação que nos trazem. De facto, quer da análise dos dados relativos à proposta do Orçamento de Estado para este ano, quer também relativamente à evolução que temos podido assistir nos últimos anos, de facto, a questão que se nos coloca na primeira linha é saber se, efetivamente, o investimento no ensino superior e na ciência é ou não prioritário e é ou não estratégico e reconhecido como estratégico para o país. E olhando para os dados que temos das execuções orçamentais anteriores e da forma como o ensino superior, de certa forma, tem sido tratado, parece-nos que um observador neutro e imparcial terá que dizer negativamente que não tem sido encarado como estratégico e como fundamental para o desenvolvimento, enfim, para as várias estratégias de crescimento e de recuperação de competitividade, questão que está tão em cima da mesa e que infelizmente não temos conseguido dar resposta e parece-nos que a resposta passa precisamente por maior investimento e maior capacidade de realizar o quadro de financiamento que é indispensável ao restante. E de facto, como o senhor Presidente do Grupo referia, se olharmos para aquela que foi a evolução orçamental nos últimos anos e se olharmos um bocadinho uns anos atrás, há 4, 5 anos, a quebra cifra-se na casa dos 27% do orçamento disponibilizado pelo Orçamento de Estado para as instituições de ensino superior. E a ela associamos precisamente uma subida gradual em todo esse período do número de alunos. Mas o facto de ter havido esta subida do número de alunos correspondente a uma descida do orçamento não significa que hoje já não tenhamos fatores de preocupação. Ao contrário do que o Sr. Deputado Duarte Marques referia, este ano pela primeira vez olhamos com preocupação para os números da própria frequência. Ou seja, se até agora temos tido subida do número de alunos e descida do orçamento, este ano infelizmente tivemos descida do número de alunos e é um fator também preocupante na sustentabilidade a médio e a curto prazo, a médio prazo e seguramente a longo prazo em termos de estratégia global. Eu queria colocar só algumas questões, uma vez que o essencial das preocupações já o Sr. Reitor as referiu, mas queria complementá-la com quatro questões, aliás, uma bastante específica, mas globalmente aplicáveis às disposições que aqui encontramos. A primeira das quais relativa ao regime transitório do Estatuto da Carreira Docente, ou seja, relativamente à viabilidade e à análise que fazem no grupo quanto à sustentabilidade, quer dos reposicionamentos remuneratórios que terão lugar e que começarão a ter lugar com um ritmo cada vez mais acelerado, uma vez que nos aproximamos do final dos regimes transitórios dos estatutos da carreira, mas também a propósito precisamente da questão do valor global que não pode ser excedido nos valores das contratações, no que respeita pelo menos ao período durante o qual, para fazer face às dispensas de serviço docente que ainda vão ocorrendo, em que é necessário mesmo noutras instituições recorrer à figura dos assistentes convidados. Ou seja, parece até que pelo menos até 2015, até à conclusão do regime transitório dos dois estatutos da carreira, esta questão devia ter uma atenção ainda maior do que terá depois dessa data, uma vez que é muito provável que haja um recurso superior à figura dos convidados para suprir as dispensas de serviço docente enquanto estiver a decorrer o período transitório para as conclusões dos doutoramentos. E, portanto, se razões já teríamos para sustentar e ter essa preocupação, seguramente, pelo menos, poupem-se estes anos de conclusão e implementação do novo Estatuto da Carreira Docente para que esse resultado final seja alcançado. Depois colocava também uma questão que também foi referida nas intervenções anteriores, quanto à viabilidade e à flexibilidade que sentem, pelo menos da análise que fazem, dos dois orçamentos de Estado que já tiveram este regime de contenção e de austeridade, do que respeita à possibilidade de mobilização de verbas externas. Ou seja, qual é o grau também, isto no fundo é mais reflexivo do que propriamente de projeção para o futuro, mas também tem esse impacto, qual o impacto que tiveram e as dificuldades que sentiram e que puderam registar a partir do grupo quanto à obtenção de financiamento externo, que é também um objetivo que eu acho que devemos prosseguir coletivamente. Se de facto não há verba do orçamento de Estado, pelo menos que as regras de gestão financeira não dificultem as instituições que até conseguem com muito sucesso ir buscar projetos financiados noutra sede e que muitas vezes enfrentam dificuldades depois na gestão e às vezes até na condução e coordenação de projetos de investigação para as quais as regras orçamentais são particularmente restritivas. Depois, uma terceira questão relativa à reestruturação da rede. Mais um comentário do que propriamente uma questão. De facto, estamos inteiramente de acordo com a leitura feita quanto à necessidade da reestruturação da rede. Temos-lo dito várias vezes. Não poderíamos estar mais de acordo com a afirmação feita de que ela deve ser efetivamente heterogénea homogénea e cuidada, feita à medida de cada instituição, de cada região e tendo em conta o peso que cada instituição especificamente tem em cada local, mas desde há muito tempo temos colocado uma questão ao Sr. Ministro, que infelizmente ainda não tivemos resposta, quanto à necessidade urgente de fixação dos critérios para proceder à reestruturação da rede. E de momento, infelizmente, não temos dados suficientemente claros, aguardamos há muito tempo e as reformas desta natureza não se fazem de um momento para o outro, não se fazem em cima da pressão, deviam ser feitas com a cautela que o tempo exige e, infelizmente, continuamos sem saber quanto a aspectos importantes como quais as opções estratégicas em termos regionais, quais as opções para a preservação e manutenção da natureza distinta do Politécnico e do Universitário no quadro de uma reestruturação da rede, quais os modelos de reorganização do passado que correram bem, quais os correram mal e onde nos vamos inspirar. E, portanto, partilhamos, de facto, desta necessidade de um fato feito à medida e não propriamente de um pronto a vestir desadequado a muitas instituições para os quais são necessárias, cada vez mais necessárias, orientações claras.
Deputado,
e, finalmente, terminava uma última questão, esta sim muito concreta, relativamente à Universidade Aberta. Eu sei que, enfim, enquadra-se também nas dificuldades orçamentais deste ano, mas sentimos, pelo menos, temos dados que a manutenção e a sustentabilidade da missão da Universidade Aberta tem sido particularmente prejudicada, enfim, neste início de ano letivo, tendo em conta restrições adicionais, nomeadamente algumas contratações de pessoal docente complementar e, portanto, também temos diagnosticada, enfim, têm-nos chegado também relatos de atuais e antigos docentes da Universidade Aberta que sentem dificuldades na manutenção em funções, tendo em conta reduções significativas na sua remuneração, em alguns casos dificultando mesmo o pagamento da Segurança Social.
Senhor deputado,
e, portanto, perguntava também que elementos nos podem trazer. Sei que abusei seguramente da paciência, mas a questão é igualmente importante, tendo em conta, a Universidade Aberta, infelizmente, nem sempre está no cerne das nossas atenções e também desempenha uma missão particularmente importante para o sistema de ensino superior.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Passava a palavra ao Senhor Deputado Michel Zoifer, do CDS-PP.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores Deputados e Senhores Reitores, queria também, naturalmente, em nome da bancada do CDS, queria cumprimentá-los aqui na Comissão, nesta vinda de... Já quase regimental, não é verdade? Na altura do Orçamento de Estado e que creio, e isso é onde reconhecer, que temos tido alguns bons resultados no passado. Aqui o Parlamento deve ser feita essa justiça ao Parlamento e a esta maioria em relação a questões parecidas ou análogas que nos foram aqui trazidas no passado. E naturalmente que muitas destas questões dependem de uma multitude de fatores e de tutelas, e eu posso, em primeiro lugar, e não quererei ir mais longe em termos de promessas do que isso, quero-lhes dizer que continuaremos com esse espírito que já tivemos no passado, na tentativa de resolver aqui algumas destas questões. Nomeadamente, há uma coisa que para nós é muito difícil de avaliar, que é aquilo que tem que ver com a transferência para o pagamento de pessoal, porque nós não conhecemos a matriz dos vários escalões de pagamentos das universidades, que até será diferente entre elas, naturalmente, como também em termos de pontos de proporcionalidade inteiramente percentual, o incremento é menos lesivo nos escalões superiores, talvez, como na carreira docente, talvez muitos estarão nesse escalão, a média nas universidades prejudica, neste caso, esse tipo de contabilização. Por outro lado, esta questão do artigo 56, que nós também conhecemos bem, fomos nós que introduzimos até há dois anos a questão dos 100% se referir ao total do gasto no ano anterior, exatamente para na altura resolver um problema idêntico que se tinha referido nesta matéria. Portanto, pelo menos tecnicamente, se bem que no primeiro caso não é fácil para nós, aliás, é muito opaco, na verdade, essa avaliação. No segundo, eu creio que compreendemos bem a questão e teremos, não só na vinda do Sr. Ministro da Educação, como na vinda da Sra. Ministra das Finanças, que é a última ministra a vir à Comissão na quinta ou na sexta-feira da semana que vem, a possibilidade de levantar estas questões e de olhar para isto. Também fico contente também por outras questões que tinham sido públicas, não, pelos vistos já não oferecerem dúvidas, a questão das receitas próprias, creio que se resolveu, a interpretação ficou bem, e ainda bem compreendida. Em relação a outros problemas que o ensino superior terá, eu devo dizer que, creio que me farão essa justiça, até porque já no tempo do professor Mariano Gago, eu aqui na bancada do CDS falava disso e já lhes disse isso nas outras vezes que cá vieram, que é, de facto, o ensino superior tem tido alguma inércia em em avançar com determinadas reformas e algumas delas são inevitáveis, mesmo que não acontecessem por via orçamental, como se calhar agora estão obrigatoriamente a ter que acontecer. E eu também disse isso, devo dizer, tenho dito ao longo dos anos, quando chegasse o problema orçamental, às vezes era difícil de fazer as reformas em cima do joelho. Mas, de facto, quer a questão da natalidade, quer a questão da organização regional do próprio país e também do ensino superior, leva a desafios que devem ter uma resposta da parte das instituições. E também fiz essa crítica várias vezes à tutela, quer a anterior, quer esta. Acho que a tutela do ensino superior não tem sido muito ativa a pretender isso. E, naturalmente, para as instituições, o mais confortável é, se calhar, não avançarem muito. Enfim, o Sr. Presidente do grupo aqui falou, e é verdade, tem havido umas coisas, mas eu diria muito ténues, aquele estudo é o A, etc., mas muito ténues porque se pretenderia, digo eu, que se fossem as instituições a olharem para a oferta de ensino, a entre elas tentarem perceber onde é que têm mais vocação e possibilidade, a tentarem resolver a deslocação de meios humanos e porventura técnicos de uns sítios para outros, aumentando a massa crítica nos sítios para uma determinada área de estudos e noutros para outra, decidindo também que se calhar em todas as universidades do país vão podendo manter um perfil tão horizontal como têm no conhecimento e no saber.
Senhor Deputado, pedi-lhe também que concluísse, por favor.
Não exagerarei, como o meu antecessor. Eu creio que com isso muitas destas questões podiam ser obviadas, não é verdade? Parece-me também que tem havido já da nova tutela no ensino superior uma melhor consciencialização disso, aguardo bons resultados disso. Quanto àquilo que nos trazem, enfim, ficou a questão, as questões ficaram bem compreendidas, ouvirão da nossa parte, quer na vinda do Sr. Ministro, quer na vinda da Ministra das Finanças, essas questões postas e veremos se podemos vertê-las em alguma proposta de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, pelo PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o grupo e cada um dos senhores reitores em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Eu creio que desde 2010 que o grupo, todos os momentos antes da discussão do Orçamento de Estado, vem a esta comissão, exatamente para colocar ironicamente as mesmas matérias. Creio que aquela que se excetua hoje é das cativações das receitas próprias, pese embora todos os anos a natureza das preocupações tenha sido exatamente a mesma. Dizer que, naturalmente, que nós reconhecemos que no âmbito daquilo que é o ensino superior público e das suas instituições tem havido ao longo dos anos um corte significativo do investimento público em educação e ensino superior. Desde 2010 até 2014, no corte global da educação, houve um corte de 2.600 milhões de euros, só em ensino superior e aquilo que são transferências fixas do Orçamento de Estado para os serviços integrados. Este corte significa cerca de 330 milhões de euros desde 2010 e, naturalmente, que aquilo que são cortes em cima de despesas fixas significa, naturalmente, preocupações do ponto de vista da salvaguarda da qualidade pedagógica e de outros aspectos que entendemos também importantes, como a questão dos laboratórios associados e também relativamente a alguns serviços de ação social indireta e o que isto exige também de investimento por parte das instituições. Dizer que não é por acaso também que, relativamente a isto, a única coisa que tem aumentado é, por via das propinas, a obtenção de receitas próprias e, naturalmente, também registamos que são 318 milhões de euros cobrados em propinas e, naturalmente, que é praticamente um terço do financiamento do Orçamento de Estado, sendo receita própria o Orçamento de Estado anda na ordem dos serviços integrados 926 milhões, em propinas são 318 milhões, naturalmente que num contexto de aprofundamento da crise económica e social, pelo quinto ano consecutivo temos menos alunos a candidatarem-se ao ensino superior, sobretudo num quadro em que a ação social escolar e o apoio das bolsas é profundamente limitado. Dizer que aquela também que é a reflexão que vamos fazendo é que aquilo que é transferido para as instituições de ensino superior não é apenas em 2014, nem em 2013, nem em 2010, não dá resposta àquilo que são necessidades primárias e fixas das instituições e por isso naturalmente que isto cria dificuldades muito grandes. O senhor Presidente do grupo colocou aqui a questão das omeletes. Eu, como sou alentejana, também conheço o que são as sordas que esquecem ovos, em que só há pão e água. E, portanto, hoje o ensino superior público nem sequer está em causa a aplicação de ovos. O que está em causa, de facto, é a salvaguarda de instituições no seu funcionamento mínimo, em que, por parte, naturalmente, das instituições houve tomada de posições e de medidas concretas, como o encerramento em algumas no mês de agosto, como o encerramento no período de férias, pelo que isto significa da capacidade de poupança, mas creio que isto também é revelador do papel que se quer para o ensino superior público em Portugal. Porque o ensino superior público em Portugal tem um papel fundamental enquanto motor do desenvolvimento económico e social de um país, e o que nós temos neste momento é a subordinação e a desvalorização do ensino superior público, colocando quase a competir na disputa de orçamentos relativamente com o que é o papel de outras organizações que não o ensino superior público. Mas a questão que eu queria aqui colocar era relativamente ao aumento das despesas para a Caixa Geral de Aposentações em 3,75%. O ano passado foi um dos problemas que foi resolvido apenas a meio do ano letivo, e daquilo que sabemos pode existir ainda algumas instituições, designadamente politécnicos, que não tenham visto ainda regularizada esta verba relativamente ao ano anterior. Coloca-se e volta-se a colocar o problema relativamente a 2014, creio. Relativamente ao artigo 56 dos 97% da massa salarial, naturalmente que nós entendemos que significa na prática cortar as pernas às instituições naquilo que é o seu trabalho desenvolvimento das suas competências específicas. Relativamente à rede de ensino superior, eu creio que deixava também aqui um repto para que nos deixassem aqui alguns elementos em cima da mesa, uma vez que a Assembleia da República está profundamente arredada deste processo e, portanto, nós não sabemos, termino já, Sra. Presidente, nada relativamente a isto. Sabemos que foi aprovado um projeto de resolução do PSD e do CDS, o PCP na altura apresentou também um com uma filosofia naturalmente diferente, foi rejeitado, a partir daqui não sabemos nada e, portanto, esperemos que também na próxima audição o Sr. Ministro da Educação possa efetivamente colocar alguma questão relativamente a isto. Não posso deixar de dizer que relativamente a este processo temos preocupações relativamente aos impactos no que diz respeito aos postos de trabalho e também do ponto de vista do desenvolvimento regional, designadamente do interior do país e outras instituições que não sendo do interior têm características sociodemográficas muito próprias, temos preocupações relativamente a não estar salvaguardadas estas especificidades e, portanto, também esperemos da vossa parte alguma informação complementar relativamente a isto. Dizer apenas que relativamente ao ensino superior, às propostas, naquilo que é o reforço com as verbas da Caixa Geral de Aposentações, o PCP fará e entregou ontem uma proposta relativamente a esta matéria, que será votada e, portanto, tem oportunidade PS, PSD e CDS, para além de falarem com o Ministro, de aprovar
Senhora
uma
deputada,
proposta que salvaguarda esta situação.
Favor.
Termino já. E relativamente à questão dos 97%, eu acho que é de elementar justiça que se consagre um aspecto que é essencial e que é fulcral para o desenvolvimento das instituições. Muito obrigada e peço desculpa. Pelo tempo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então para a ronda final a palavra ao Sr. Presidente do Grupo. Poderá novamente dividir o seu tempo consoante entender. Tem 15 minutos para...
Está bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria, como aqui foram mencionados aspectos muito específicos, vou pedir ao Sr. Reitor da Universidade de Évora que aborde esta questão do regime transitório, que é uma questão importante. Em relação a questões regionais, pedi ao Sr. Reitor da Universidade de Évora Interior também que pudesse, porque é um contexto muito, muito importante olharmos para o interior do país, e o Sr. Reitor da Universidade Aberta, como é lógico, foi interpelado, e finalmente o meu colega da Universidade de Coimbra. Eu gostava só de dizer aqui três aspectos que me parece que são muito importantes. Quero agradecer ao Sr. Deputado Duarte Marques, é verdade, nós vimos aqui com lealdade, mas o compromisso da lealdade também tem um compromisso de verdade, e o que nós estamos aqui neste momento a dizer é que não vai ser possível continuar a funcionar, e viremos aqui dizer isso se a situação se mantiver. Portanto, contará com a nossa lealdade, tanto para o bem como para o mal. E o mal significa, nós que gostamos das universidades, dizer claramente que não conseguimos manter a qualidade que temos mantido até aqui. E a situação neste momento é, eu não gosto de dramatizar, não é o meu estilo, como sabem, mas é realmente o meu estilo, é um estilo de verdade e de lealdade. Não é possível, se isto se mantiver, que as universidades possam funcionar assim. E já agora aproveito para dizer ao Sr. Deputado Michel Sá, nós não vimos aqui nada confortáveis, nós estamos extremamente desconfortáveis. Ao longo deste período, o desconforto tem sido o nosso principal companheiro. Nós não conseguimos, neste momento, viabilizar o que temos numa situação de... Claro que eu percebo que, aparentemente, os sinais da mudança da rede não são evidentes, mas se orarem para o trabalho da Agência de Avaliação de Acreditação, se os senhores deputados pedirem ao professor Alberto Amaral o número de cursos que foram neste momento já desativados, o número de cursos que neste momento já estão em associação, ficarão muito surpreendidos como, de uma forma discreta mas eficaz, o processo está em curso. Agora, eu também percebo, também tenho alguma vaga costela alentejana, percebo que nem é preciso às vezes fazer, infelizmente, ter os ovos, mas também percebo, isso é muito importante, que nós não aumentamos só as receitas, nós não aumentamos só por propinas. Os projetos europeus tiveram aqui um processo-chave. E, senhora deputada, se as universidades entrarem no próximo quadro europeu 2020, e agradeço, digam isso ao senhor ministro, que eu já lhe disse, e ao senhor ministro de Finanças, nós não vamos ser capazes de buscar dinheiro à Europa, porque não temos capacidade competitiva, porque os nossos investidores estão desmotivados. E esse é um dever de lealdade que eu tenho de dizer aqui ao Parlamento. Não posso dizer a mais ninguém. Porque o que está aqui a acontecer não é só internamente, é o prestígio de Portugal no mundo, é aquilo que nós temos feito até aqui ser totalmente posto em causa. Portanto, não é uma situação apenas de propinas, é uma situação de capacidade de captação de receitas do exterior. E se nós não conseguimos a captação de receitas, a nossa situação ficará totalmente comprometida a nível internacional. Portanto, há também aqui em causa uma questão muito importante, que é a questão internacional. Eu depois dava a palavra ao Sr. Professor Braumann e seguidamente aos outros senhores reitores, e eu gostaria só de dizer uma palavra no fim.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu ia falar também sobre um outro assunto, já agora se me permitem, que é a questão da confiança que aqui foi levantada. Houve um compromisso com a tutela sobre o orçamento do próximo ano. Queremos que esse compromisso vai ser respeitado, porque acreditamos que estas reduções que houve agora para corresponder às alterações salariais, e que estão muito mal calculadas, a diferença é da ordem de 70% para mais, portanto não é um pequeno erro técnico, quer dizer, é um erro técnico certamente, mas é um erro de grande monta, esperemos que seja corrigido naturalmente para corresponder também a esse princípio da confiança daquilo que foi acordado entre nós. Reparem que o corte inicial já era substancial, porque incluía também a alteração da Caixa Geral de Aposentações, que há uma diferença considerável. Portanto, além do corte nominal, houve um corte adicional relativo a essa matéria. Portanto, o corte já era substancial, a suceder a sucessivos cortes de anos anteriores. E devo dizer que nós conseguimos acomodar até agora esta situação por duas vias. Uma delas, aumentando naturalmente as receitas próprias, e outra delas, reduzindo o custo por aluno. Foram as duas vias. O custo por aluno houve também uma redução, e substancial também. Tanto assim que o nosso custo por aluno é muito mais baixo do que o custo do aluno do ensino secundário, coisa que muita gente não sabe e que é muito estranha em todo o mundo. É uma coisa única, talvez, em todo o mundo. E, portanto, há aqui um milagre que se tem estado a fazer, mas o milagre não é extensível. O elástico tanto estica, que um dia parte. E é isso que eu queria pedir aos seus deputados que tivessem, naturalmente, em atenção. Naturalmente, as universidades têm um papel agora muito importante no desenvolvimento regional, aliás, reconhecido, que sempre tiveram, mas agora reconhecido também pelas estratégias de especialização inteligente e no próximo quadro comunitário. Portanto, a questão do orçamento, retificação do erro, corrigir, seria muito importante, como também seria muito importante a questão do artigo 56, porque senão não conseguimos trabalhar com os fundos comunitários, não conseguimos ter maleabilidade na gestão pessoal, e há setores que vivem bastante dos docentes convidados que terão que fechar, com um grande prejuízo para o país. E depois há outra questão, que é relativa ao orçamento de 2013, que é a questão da cativação dos 2,5%, que é importante não esquecer. Porque mesmo aquelas instituições que têm alguns saltos transitados, são saltos que estão consignados, são verbas que precisamos para podermos aderir aos projetos europeus e nacionais que precisam de adiantamentos e depois reembolsos. Sem essa verba, nós não conseguimos ir buscar esse dinheiro. Quanto aos regimes transitórios, eu devo dizer que neste momento, este ano houve uma situação que foi a passagem dos assistentes que passaram a professores auxiliares no ano anterior e que este ano passaram a receber como professores auxiliares, o que é de inteira justiça, mas que naturalmente já se traduz num acréscimo de despesa com o pessoal e que naturalmente vai prosseguir no próximo ano, ainda em maior número, porque mais alguns estão a acabar também o doutoramento. Neste momento, nas universidades, já não é um número muito significativo, porque já temos a grande maioria dos nossos docentes do quadro permanente doutorados. Mas ainda há alguns que estão em regime transitório este ano e que precisarão, inclusivamente, de ter um ano de dispensa para poderem concluir os sementes, o ano a que têm direito, aliás, de acordo com os estatutos. Portanto, há aqui que também atender a isso para, da forma, na medida do possível, permitir às instituições resolver essa situação. Sobre a reestruturação da rede, já o Sr. Presidente falou aqui. Enfim, que este é um processo que está em curso, que já se deram alguns passos significativos, outros passos terão que dar, mas atenção, não é um milagre, não é certamente a panaceia para a redução das despesas, porque o nosso ensino superior não está em termos da capacidade, não está sobredimensionado para as necessidades do país. Não nos esqueçamos que temos uma pequena a percentagem de jovens que acaba o secundário e continua no superior, é muito baixa comparada com a maioria dos países mais desenvolvidos. E, portanto, se fizermos um esforço para a qualificação do país e dos seus recursos, naturalmente que a frequência do ensino superior vai ter que aumentar em relação aos valores presentes, apesar da natalidade vir em sentido contrário. E ainda temos a formação ao longo da vida, que é outra área fundamental para o desenvolvimento da economia, e que até agora não tem tido uma dimensão apreciável, mas que precisa de ter. Muito obrigado.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, se me permite. Talvez, como falámos de prazer ao longo da vida, pedi só ao Sr. Deputado Aberta que, muito sinteticamente, eu peço desculpa dizer isto, mas já que a Sra. Presidente está a dizer a mesma coisa, não só dos Srs. Deputados, eu estou a usar um pouco do poder que emana de si para pedir aos meus colegas também para falar sinteticamente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Universidade Aberta é uma universidade muito particular na rede de ensino superior público português, na medida em que trabalha com população adulta e trabalha num sistema não presencial, exclusivamente não presencial. Hoje em dia é uma universidade absolutamente digital, uma universidade que trabalha em rede, ou promove a educação em rede. Isto configura um cenário completamente distinto de se dirigir à população, de não estar regionalizada, de não estar localizada, do contrário, ela está em interação e procura estar em interação com todas as outras instituições. Tem também no seu quadro, e respondendo de uma forma mais clara àquilo que foi a minha interpelação que me formularam, que me dirigiram, tem um quadro completamente distinto na sua organização e na sua constituição, distinto, repito, das outras universidades, na medida em que nós temos 150 docentes para cerca de 12 mil alunos, incluindo, portanto, 4 mil alunos de formação de aprendizagem ao longo da vida. Isto tem números completamente distintos no panorama nacional, mas não quer dizer que seja o ideal, pelo contrário, não é. Não conseguimos renovar quadros, estamos sujeitos às limitações, temos uma série de problemas de crescimento, porque temos pedidos do exterior, e o exterior aqui significa que a Universidade Aberta está em 31 países, e ao estar em 31 países tem pedidos do exterior realmente. Não é exatamente só do colega da Universidade de Évora, ou do Porto, ou de Coimbra, ou da UTAD, ou da Madeira, com quem estamos claramente a estabelecer parcerias, e isso constitui uma das nossas estratégias de funcionamento, trabalhar em rede também com todas as outras universidades presenciais. Portanto, isto levanta-nos um problema de crescimento que não podemos de modo nenhum resolver, mas temos então uma outra solução que caracteriza as universidades abertas em termos mundiais, que é a existência de tutores. Eu penso que esta será talvez a área crítica que ela queria perguntar. Nós temos um volume de tutores variável, consoante as necessidades, que ano a ano é contratado, e aqui levanta-se um problema particular. O constrangimento financeiro provoca um desconforto profundo e um mal-estar profundo em todas as instituições. A Universidade Aberta atinge também, naturalmente, todos os seus setores, nomeadamente o dos tutores, porque as restrições atingem claramente a possibilidade da Universidade contratar um serviço que não tem enquadramento legal, repito, não tem qualquer enquadramento no Regias, o que leva, e é um apelo que faço a esta Comissão, para que numa próxima oportunidade seja revisto o enquadramento do ensino à distância e e-learning no país, na medida que ele tem particularidades e merece estar inscrito na legislação. Não basta exclusivamente uma pequena referência a dizer a Universidade Aberta ou ensino à distância terá mais tarde regulamentação. Estamos à espera dessa regulamentação há vários anos, há uma dezena de anos. Isso não pode de modo nenhum continuar, não pode ser. A Universidade tem 25 anos de existência e ao longo destes 25 anos vive num cenário de permanente indefinição. A questão dos tutores prende-se claramente com a diminuição de verbas. Há menos dinheiro, há menos possibilidade, naturalmente, de estabelecer os contratos necessários, e o que aconteceu foi que este ano, após todo este cenário de constrangimentos, procedeu-se a uma reorganização do serviço de tutores e, claramente, a uma diminuição do pagamento. Aquilo que se oferece, neste momento, é menos do que se oferecia em termos de recompensa. E oferece porque não há mais. Atingiu-se um limite. E oferece porque, por exemplo, em julho, a Universidade Aberta tem algumas instalações arrendadas e em julho, por exemplo, foi cativada a renda de um dos edifícios. a verba para a renda, para pagamento da renda, depois foi descativada. Quer dizer, esta instabilidade provoca um desconforto profundo. E é isso, claramente, tem vindo, e que os meus colegas reitores têm vindo a manifestar, e estou aqui também a transmitir, é este desconforto, este mal-estar que está associado a um cenário que de modo nenhum se procura clarificar. Eu espero ter respondido. Não há má vontade nenhuma, não há é dinheiro.
Talvez se o leitor do Estado do Interior, o professor António Fidal, nos quisesse dar um contributo da sua parte, com certeza.
Boa tarde, Sr. Presidente, professor Anílio de Sena. Boa tarde, Srs. Deputados. Estamos todos de acordo que o ensino superior e a ciência é o futuro do país. Agora, o ensino superior é a única esperança de desenvolvimento no interior. A demografia é o que é. A demografia é terrível. As taxas de fecundidade são conhecidas, abaixo de 1.3. E o interior está a ficar o grande deserto, como diz o professor Júlio Pedrosa. E a única esperança que ali existe são as instituições de ensino superior. Portanto, quando eu ouço falar aqui os senhores deputados Duarte Marques e Michael Zoifert sobre a reorganização, e muitas vezes olha-se para a reorganização como as instituições que não colhem candidatos, a questão do acesso. E a questão do acesso é quando a questão do ensino superior vem para a ribalta pública dos jornais, porque há muitos cursos que não enchem e se não enchem, portanto vamos fechá-los. Mas se fecharem isso, e isso é o que está a acontecer neste momento, é uma morte lenta que eu, enquanto reitor de uma instituição do interior, me recuso a aceitar. E tenho entrado em cooperação e estou a falar com os meus colegas das instituições vizinhas. Eu não aceito a morte do interior e sei... Há aqui deputados do interior e sabem do que é que eu estou a falar. E sabem que a única maneira de trazer emprego para a região e emprego qualificado é o ensino superior. A PT não teria feito um investimento de 90 milhões de euros na Covilhã se não fosse o departamento de informática que está na Universidade da Beira Interior. E que vai buscar, a universidade que vai buscar 40%. 40%. Eu não estou a falar de uma universidade do litoral que vai buscar 60% e tem 5 mil euros de propina no mestrado. Eu não posso ter mestrados que vão além da propina do primeiro ciclo. É uma realidade completamente diferente. E, portanto, eu para aguentar segundos e terceiros ciclos, tenho que trabalhar o dobro ou o triplo do que os outros trabalham. Porque estou num contexto completamente adverso. Estou numa zona de baixíssima densidade populacional, com uma população completamente envelhecida, e a questão é de como é que executo os projetos. Eu tenho, para ir buscar projetos à CDRC, ou para ir à FCT, eu tenho que ter equipas de técnicos, tenho que ter professores motivados, e isso consegue-se apenas com uma motivação geral, e não é com, por exemplo, neste momento, nós temos a cativação dos 2,5%. A Universidade da Beira Interior recebeu 1.495 mil euros para pagar o 13º mês, ou 14º mês, desculpem, conforme o determinado constitucionalmente. Neste momento faltam-me 500 mil euros. Então porquê é que não se cativam os 2,5%? Não é da máxima justiça? Esta que é a questão. Porque nós vamos receber 21 mil milhões da União Europeia, que é os fundos de coesão. Eu quero saber também, esses fundos de coesão, como é que vão parar o interior? Quando o interior, neste momento, os senhores deputados viram o estudo que veio no Expresso, o Demospin, e isso ameaça que daqui a 100 anos viva lá um quarto da população. Um quarto da população. Não é uma redução de 25%, é uma redução de 75%. Ou neste momento, nós, aqui a Assembleia da República, vela pela coesão do país e sabe que a única hipótese que tem são as instituições de ensino superior. Se encontrarem outras soluções para solucionar o desequilíbrio que Portugal tem. O país está desequilibrado. O país está desequilibrado e há que repovoar o interior. Tão simples quanto isso, há que repovoar o interior. Agora, se houver outra solução, eu estou aqui como reitor de uma universidade do interior. E, portanto, vou-me bater por isso. E não compreendo como é que de outubro, quando se fez o orçamento, para, não, desculpem, de agosto, como falaram aqui os meus colegas, para outubro, a Universidade da Beira Interior tem uma redução de 1 milhão de euros, que é 5%. Em 2 meses, eu fico com uma redução de 5% das transferências do Orçamento de Estado. Digam lá como é que me vou sentir. Portanto, é este apelo que eu faço aqui à Comissão de, Educação e Ciência.
Só uma nota muito rápida a propósito da questão da reestruturação da rede, que não sendo uma matéria que está hoje explicitamente em discussão, acho que é relevante dizê-lo, é que eu gostaria que nós todos percebêssemos que uma das consequências de nós dizermos que o sistema de ensino superior português é um sistema de nível internacional. Nós temos, não é por acaso que apesar de todas estas dificuldades, com muito empenho, com receita própria, de muitas proveniências, nós temos conseguido vir sucessivamente a subir nos rankings. É um processo lento, é sempre lento, a subida de qualidade é lenta, mas é um processo que tem-se mantido e nós temos todo o empenho em fazer. Mas isso tem consequências. Isso tem consequências basicamente em quê? Positivas. Não falamos só em coisas negativas. Que é de que nós temos atualmente no sistema de ensino superior uma boa capacidade de atração internacional. Nós temos vindo a conseguir aumentar o número de estudantes estrangeiros que, apesar da crise, apesar das troicas e tudo mais, querem vir estudar para Portugal. E, portanto, quando nós pensamos no sistema de ensino superior português, não temos que pensar como algo que tem que responder apenas à demografia nacional, sem prejuízo de todas as questões que foram levantadas. Temos que pensar num setor que é exportador. Eu posso dizer, enfim, dando o exemplo daquilo que eu conheço, que naturalmente, no Estado de Coimbra, nós neste momento temos quase 5 mil estudantes estrangeiros. Nós temos um cálculo de quanto é que esses estudantes gastam ali na região. E é algo que está na casa ali dos 40, 45 milhões de euros. 40, 45 milhões de euros é algo que é bem mais de metade da dotação do Orçamento de Estado só por esta via. E, portanto, aliás, se há algum setor em Portugal que neste momento está a conseguir compensar a imigração acelerada, qualificada que nós temos estado a assistir, é o sistema de ensino superior que consegue atrair imigração, para compensar a emigração, e imigração qualificada. Muitos desses, naturalmente, regressam aos seus países e são excelentes interlocutores para a atividade económica portuguesa quando regressarem, mas alguns ficam também invertendo um bocadinho desse outro. Se houver outro setor em Portugal que neste momento tenha a mesma capacidade de atração de estrangeiros qualificados, pois digam qual é. Não há outro. E, portanto, quando nós pensamos na reestruturação da rede, temos que pensar também à luz de que o sistema de ensino superior português é um setor exportador e tem enormes potenciais de crescimento. E não apenas para responder à redução da naturalidade que nós estamos a assistir. É muito mais do que isso.
Sr. Presidente, eu vou terminar e peço desculpa pelo abuso. É realmente o que está em causa aqui é a confiança. E eu espero só voltar aqui daqui ao próximo orçamento. Porque se voltarmos aqui, e voltaremos aqui antes de tomar decisões definitivas, porque a lealdade que temos a esta Comissão nos obriga a tal, voltaremos aqui para transmitir notícias que eu espero que não venham a acontecer. Mas voltaremos aqui antes de tomarmos essas decisões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada a todos os senhores reitores, ao Sr. Presidente, Presidente do Grupo, agradecendo mais uma vez a disponibilidade que tiveram para esta discussão frontal sobre as matérias que mais preocupam os senhores reitores e que também não deixam de preocupar a Comissão de Educação. E agradecer também no sentido que teve de distribuição também de muita informação que permite também aos deputados fazer naturalmente uma discussão mais consistente ao longo desta discussão de especialidade. Muito obrigada a todos os meus reitores.
Muito obrigado.